Essa é a quarta temporada do Para Agradar as Ideias, o podcast que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, alinhavando psicanálise, sociedade e cotidiano. Quanto mais você questiona a realidade, mais você a compreende, ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, trazendo conteúdos semanais para agradar as ideias. Relacionamentos. Episódio de hoje, responsabilidade afetiva. Olá! Chegamos finalmente ao ponto talvez mais central sobre toda e qualquer relação amorosa, profissional, de amizades e tudo mais. A responsabilidade afetiva. Calma, não precisa recorrer ao Pequeno Príncipe para dizer que será eternamente responsável por aquilo que cativas. Porque a gente não pode assumir as expectativas que os outros criam sobre nós, como alguma coisa que a gente tem que fazer, como uma meta, obedecer e tal. Porque isso daí seria acabar desabado o amor próprio e viver em função de agradar os outros, o que pode dar muito ruim e a gente já sabe. Mas então, o que é responsabilidade afetiva? Basicamente, é a sua capacidade de ser honesto com seus afetos e, de forma sincera e clara, dialogar sobre eles com quem você se relaciona, para ir alinhando as expectativas, levando a construção de planos, mudanças de rota, trocar, né? Poder colocar no jogo tudo que está envolvido nele. Às vezes uma angústia nossa não passa de uma preocupação, mas depois que ela é dividida, ela pode até desaparecer. Quando a gente está aberto a ser honesto com a gente mesmo, fica sempre mais fácil ser sincero com o outro. Até que enfim, a gente dessa vez vai poder tirar o pé da monogamia para compreender que não é a monogamia quem garante lealdade nem impede traições aos relacionamentos. É sempre a responsabilidade afetiva que vai contar sobre essa história. No último episódio, a gente falou de ciúmes e como não tratar os ciúmes como um mero tempero do amor, muito menos cair na armadilha de deixar de fazer um monte de coisa só para não provocar ciúmes no outro, porque isso, no fim das contas, cria um monstrinho. O outro lado dessa história é que, como o ciúme pode ser colocado como um exagero de um lado só, a gente esquece de pensar que o parceiro do ciumento precisa se envolver no problema para poder resolver esse sentimento invasor, não para virar refém. Desde o começo da série, comunicação é a coisa mais importante que pessoas que estão num relacionamento precisam manter em dia, seja monogâmico, não monogâmico, aberto, casual e etc. Mas será que a gente sabe fazer isso? A gente entende, de fato, os diferentes modelos de relação e qual a posição de responsabilidade que cada um ocupa? No modelo monogâmico, está mais ou menos previsto fidelidade, por exemplo, o que não impede de uma pessoa acabar se interessando por outra mesmo estando dentro de uma relação. Muitas vezes, por não poder falar disso abertamente, a traição e o silêncio acabam sendo opções mais comuns para esses casais, o que é um grande problema, porque historicamente são os homens que costumam trair mais, pelo velho patriarcado que vive protegendo e dizendo: ai, os homens têm necessidades. E daí? Como a sua autoestima está sempre ligada ao alto desempenho sexual, se sentir atraído por alguém não é um convite, vira uma obrigação, né? Para não falhar, para não ficar sem ter o que falar na rodinha dos amigos, para manter ali a postura de garanhão no grupo do WhatsApp. Eu digo isso para homens que apenas reproduzem as suas educações machistas e tóxicas sem calcular bem o que eles estão fazendo. Lembrando, né, essa falta de consciência sobre o patriarcado e o machismo também impõe sofrimento aos homens. O que eu tenho aprendido atendendo homens que se interessam pelos próprios afetos é que eles percebem essas armadilhas. E conforme vão se fortalecendo para além de serem homens, mas sujeitos de si mesmos, nossa, essa obrigação de pegar mulher se torna a coisa mais superficial do mundo, porque eles se dão ao direito de avaliar a relação em que eles já estão, as relações que eles querem construir, o que que eles têm a perder quanto à sua segurança emocional e justamente o quanto pode impactar no outro, criando um mal-estar e desamparo na parceira. Isso é responsabilidade afetiva. Compreender os seus sentimentos, não agir impulsivamente, impulsionadamente, sem pensar em quais são as consequências para si e para todo mundo que está envolvido. Isso ajuda, inclusive, a poder se perguntar por que que se interessou por alguém de fora. Será que não está criando situações criativas, leves e prazerosas dentro da relação monogâmica que escolheu para si? Será que a monogamia se tornou monotonia porque não tem espaço para conversar sobre essas fantasias? E quando olhar para fora, fica melhor do que para dentro? Será que é o momento de considerar se não está se abandonando numa relação já construída por pura colonialidade? Porque pode ser que a relação amadureça e essa conversa seja importante para os dois lados. Não no lugar de suficiente, lembra? Não é sobre ser suficiente para alguém, mas para onde caminhou essa relação? Sem conversa, não vai dar para descobrir. Sabe que está lá o outro, naquela relação escolhida e decidida. Por que será que não dá para investir? E investir não é só ficar comprando brinquedos, lingeries e jogando bombons. Não é sobre ser romântico ou sexualmente ativo. É sobre estar disposto a jogar limpo e se abrir sentimentalmente. Isso vale para as mulheres também, viu? Que depois que casam, precisam se dedicar só aos valores, aos seus maridos, às suas funções domésticas e vão se tornando cada vez mais distantes de si mesmas. Não criam uma novidadezinha que seja e ficam tão óbvias que elas mesmas perdem o interesse por si e pelos maridos. Todo dia ela faz tudo sempre igual, já disse o Chico, né? Dá uma vontade de sumir. Como nem todo mundo hoje escolhe uma relação monogâmica, e ainda a gente tem muito que aprender sobre os outros modelos, as pessoas começam a se curtir, ver que tem algo dando certo ali, mas nem sempre querem se prender. E já saem logo propondo um relacionamento aberto, achando que isso vai livrar das responsabilidades, vai poder ter um pouco mais de liberdade, sem ter muita preocupação. Só que quando isso não é feito com toda delicadeza, conversa e maturidade. Bom, isso é só um nome novo, relação aberta, para tampar o que é traição sem direito de reclamação. Então, cuidado. Existem muitas armadilhas e é só um casal que se dispõe a conversar que pode escapar delas. Mas antes, vamos entender o que é um relacionamento aberto ou relação monogâmica aberta? É aquela relação em que duas pessoas são parceiros fixos. Porém, de vez em quando, outras experiências são permitidas, pois se entende que aquilo não afeta a relação oficial, o campo da confiança, o vínculo, o cuidado mútuo e outros combinados que cada casal é capaz de fazer para si. A grande questão aqui é que, antes de aceitar, tem algumas perguntas que devem ser feitas. A primeira é: isso está sendo uma proposta para tentar sair de uma crise? Porque essa não é a solução de crise nenhuma, né? Isso, na verdade, é só uma distração para não romper um vínculo que pode ter acabado ou simplesmente está precisando se fortalecer, né? Outra coisa, os dois vão se beneficiar dessa relação? Não que os dois saiam transando por aí, mas assim, vai tirar peso, vai tirar culpa, vai tirar problemas, né? Porque se não for por aí, se for meio por obrigação ou medo de perder, vai dar ruim. Para construir uma relação aberta, ela precisa ser aberta primeiro na palavra, onde os dois tenham a ciência dos caminhos escolhidos e um não está cedendo simplesmente por medo de perder o outro. Os dois precisam aproveitar essas experiências de uma forma que ambos se sintam respeitados e protegidos afetivamente. Se só um quer abrir a relação e o outro não precisa, por exemplo, é mais importante ainda conversar, conversar e conversar muito antes das coisas acontecerem. Por quê? Pode ser que quem não precise sair com mais pessoas tope mesmo assim, porque entende a liberdade e fica numa boa com isso. Só que isso inclui ter notícias sobre com quem o outro saiu. Quer saber? Não quer saber? Né? As pessoas no entorno vão respeitar a tua decisão, por exemplo, de não querer saber? ou as outras pessoas não estão prontas para te ver numa relação aberta e você vai ter que ficar encarando buchichos, fofocas e olhares tortos, ou gente tentando colocar caraminhola na sua cabeça, mesmo você já tendo resolvido isso com seu parceiro. Então, assim, a gente nunca vai viver numa bolha, numa ilha que escapa de estar cruzando com outras pessoas e as formas delas de pensar. Então, tem vários obstáculos para quem escolhe esse tipo de modelo. É preciso estar se sentindo seguro com o outro e muito disposto a conversar o quanto for necessário para as coisas darem certo. A pessoa que não está dentro da relação, por exemplo, também precisa ser avisada que ela está ali de passagem, pois ela também pode criar expectativas falsas sobre um dia se tornar a metade da laranja e começar dizendo que ah, tá tudo bem, e logo em seguida começar a promover um caos na vida do casal, até conseguir ficar com aquela pessoa só para ela. Daí você pode até me dizer: ah, mas isso é sacanagem, tudo foi conversado, a pessoa não deveria fazer isso. Não, querido, não dá para a gente ficar punindo ou culpando individualmente. Essa é a lógica da meritocracia. Quanta gente aceita, por exemplo, um subemprego achando que um dia vai se tornar CEO? Então, se todo discurso social reforça o tempo todo que basta dar o melhor de si, que vai subir na vida, porque, né, é assim que se promete, ah, você começa como estagiário e um dia, né? Bom. O que que a gente está achando que essa lógica ia deixar o amor escapar? A gente está sempre numa competição e numa rivalidade no mundo, né? Bom, pensando por aí, eu acho que eu estou aqui dizendo o quanto que é muito mais difícil e complicado ter uma relação aberta do que parece, porque não é bagunça, não. Quando isso envolve responsabilidade afetiva de verdade, não é sobre putaria. Então, antes de propor ou aceitar, imagina a quantidade de horas, encontros, DRs são necessárias para fazer o acordo e principalmente estipular limites que serão únicos de cada casal. Isso pode fazer pensar: ah, eu não vou ser monogâmico, então dá muito mais certo, daí ainda abre mais toda a liberdade e tal. Bom. Se amor 2 mais 1 dá trabalho, imagina quando as coisas não são vividas só a dois com mais uns, de vez em quando. Como é que é ter responsabilidade de fazer circular em várias relações afetivas sem pisar no coração de ninguém e fazer tudo isso ao mesmo tempo? Nem vem achando que fugir de ser um casal vai te livrar de ser afetado e afetar as pessoas envolvidas. Ou seja, mais conversa e conversa e conversa. Principalmente porque as posições em que as pessoas são colocadas nessa relação são muito variáveis. E eu nem tô falando de sexo, tá? Tô falando que um pode precisar de você naquele lugar de segurança, enquanto o outro de alívio. E você pode estar precisando de conforto justamente naquele que só quer alívio e. Xiii, só sendo sincero, né? Claro, corajoso, insistente e muito honesto para que tudo isso dê certo. Enfim. Todas as relações são baseadas em confiança e diálogo. Quando isso falta, nem existe relação, é só um engodo. Agora pense: responsabilidade afetiva é importante para todas as relações. Não tem como você culpar o outro daquilo que você sente. O que você pode é compartilhar o que sente com o outro para entender como vocês chegaram até ali. Seja com seu amor, com as suas amizades, com seu trabalho. O único jeito de ficar em paz com as suas escolhas é podendo se dar a chance de se consultar sobre o que você quer, o que você gostaria, para quando for levar no outro, não ser nem uma cobrança, nem uma expectativa, mas uma construção. Que, inclusive, o outro pode falar assim: não é por aí não, né? Pode ser que você esteja lá de boinha entregando seu coração e o outro ainda não esteja pronto para receber. Ele também não tem culpa de estar pronto. Mas pelo menos ninguém sai da conversa desavisado. E daí vai ser a maturidade que vai poder ajudar a avaliar se a partir dessa troca de ideias e desejos, cada um volta para si, para decidir o próximo passo e ver para onde vai, juntos ou não, né? Agora, é preciso muito autoconhecimento, muita segurança de si, muito amor próprio e muita empatia para fazer esse processo. Então, assim, só gente madura vai dar conta. E o que a gente mais vê é uma galera brincando de não ter que se comprometer com ninguém. Isso é um problema. É, Eu espero que até aqui você já tenha sacado que medo, ciúmes, silêncio, insegurança são péssimas companhias para um relacionamento. Escuta aquela vozinha interna sua com bastante carinho antes de despejar no outro. Lembrando que esse outro também vai ter a vozinha interna dele para ouvir, né? Então é devagar e respeitosamente que se encontra a melhor forma de fazer com que toda forma de amar valha a pena. Mas ela precisa ser a sua, sem pressão, incluindo o outro, não usando ou roubando do outro. E acho que por enquanto é isso. Já valendo para todas as formas de amar, sem jamais desvalorizar a importância disso. Que bom que cada dia mais a gente pode falar sobre tudo isso. Assim, nenhum não dito vira mal dito, criando confusões entre pessoas que se gostam. Acaba com os bons sentimentos quando a gente não conversa. As pessoas provocam sentimentos na gente. E é muito importante que a gente jogue limpo. Olhem com carinho e se perguntem: como é que vocês estão se responsabilizando afetivamente pelas relações que você tem? Será que você não está projetando tudo no outro e esquecendo da sua parte? Será que você não está aprendendo muito na teoria o que é poder fazer tudo isso e esquece que na prática tem dois corações ou mais envolvidos? Eu vou ficando por aqui, tá? Semana que vem tem mais essas pulgas que coçam por aí. A gente vai passar a falar das coisas que dão bem errado. Quem sabe isso também te ajuda a escapar de um laço que isso já virou nó, ou te ajuda a se perceber mais antes de achar que é no outro que tem um segredo sobre a sua felicidade. Bora compartilhar com quem precisa desse papo, hein? Não esquece de seguir aqui, seguir no Insta, arroba para agradar as ideias. Aqui no Spotify, põe o sininho. Se quiser receber direto o app no Zap, me manda lá no direct o número do seu telefone. Prontinho. A gente se vê toda terça-feira. Obrigada por me deixarem fazer companhia. E por enquanto, até semana que vem.